Passo então a palavra ao Sr. Secretário Regional da Educação, Ciência e Cultura para uma intervenção.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente e restantes membros do Governo, Minhas Senhoras e Meus Senhores, o Plano de Orçamento para os Setores de Educação, Ciência e Cultura, Desporto e Juventude inscreve-se no Registro Geral da Proposta de Plano e Orçamento para a Região, apresentada pelo Governo e ora em discussão nesta Assembleia. É um plano realista, responsável, contido e empenhado e sistémico. É realista porque articula as disponibilidades financeiras com as necessidades reais. Nada do que é necessário fazer deixará de ser feito. É responsável e contido porque não assume compromissos que teria dificuldades em concretizar, definindo, de entre as várias opções de investimento, aquelas que são prioritárias em matéria das necessidades de desenvolvimento e de justiça social. É empenhado porque passa a mensagem de que nem tudo se resolve numa perspectiva financeira, nem atirando o dinheiro para cima dos problemas, mas gerindo politicamente e na base do bom senso os meios que estão disponíveis. Isso faz-se com dedicação, com abertura ao diálogo, com a ida ao terreno, com falar olhos nos olhos com as pessoas, lidando com os seus problemas, mas também com as suas esperanças e com o seu juízo crítico. E é sistémico, na medida em que olha para os assuntos de que se ocupa numa perspectiva global, no entendimento de que nada funciona ou deve funcionar isoladamente, mas sim de uma forma articulada e interdependente. Comecemos pela educação. Caminhamos em 2013 para a fase de conclusão da rede escolar, encerrando obras de construção de novas escolas ou de remodelação e requalificação de escolas velhas e preparando o lançamento das que faltam. Neste capítulo, temos em obra as escolas das Velas, a terminar em 2014, e da Horta, concluindo-se este ano a primeira fase, a requalificação do Bloco Sul de Domingos Rebelo, do edifício para os 2º e 3º ciclos da Escola de Rabo de Peixe, e a Escola da Ponta da Ilha, no Pico, que ficará concluída. Nos anos subsequentes desta legislatura, avançarão as obras da Gaspar Frutuoso, na Ribeira Grande, e da Canto da Maia, em Ponta Delgada, e avançaremos com os processos relativos à construção ou requalificação das escolas das Lares do Pico, Calheta, São Jorge, Nordeste, Santa Maria, Arrives, Lagoa e Capelas. A matéria da ação social escolar, prosseguiremos com os apoios previstos no atual quadro legislativo, relativamente ao qual, no entanto, traremos a esta Assembleia proposta de alteração no sentido de a melhorar, introduzindo mais rigor e justiça social. No que diz respeito ao ensino profissional, consolidamos o nosso entendimento de que a formação profissional é educação e que o ensino regular e o profissional funcionam em alternativa com a mesma dignidade e não na perspectiva tradicional da subsidiariedade do segundo relativamente ao primeiro. Ao assumir a tutela pedagógica e a acreditação dos cursos e dos formadores, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Cultura procurará garantir a habilitação de alunos para o mercado de trabalho em articulação com outros departamentos do Governo. Finalmente, procederemos a uma reorganização do modelo de formação de professores que funcionará no quadro do projeto pedagógico e das disponibilidades de pessoal de cada escola, estando ainda em fase de discussão um conjunto de propostas de alteração legislativa à gestão das escolas, matérias que oportunamente são trazidas a esta Assembleia. Estas alterações previstas no programa do Governo têm por objetivo devolver os educadores e professores à sala de aula e ao trabalho com os alunos, libertando as tarefas burocráticas que, após uma ponderada avaliação da situação atual, provaram não serem úteis nem necessárias. Uma parte dessas medidas já foram assumidas através de portarias já publicadas e, conforme os casos, serão posteriormente introduzidas na legislação a submeter a esta Assembleia. Prosseguiremos o trabalho direto já iniciado com as unidades orgânicas e com os professores, envolvendo-os no processo de tomada de decisão, quer através da audição do Conselho Regional do Sistema Educativo, quer dos instrumentos de discussão possibilitados pela internet, quer reunido com os responsáveis das unidades orgânicas e com os professores no local. Cada vez mais, o nosso trabalho em matéria de educação será orientado para o interior das escolas, para os alunos e para os professores na sua relação com eles e para os conteúdos. Afinal, responder à pergunta que se impõe, que escola é que queremos para as nossas crianças e jovens? Ou seja, retomar no século XXI um tema que já preocupava os grandes pensadores da antiguidade. Se Diógenes afirmava que o fundamento de qualquer Estado é a educação da sua juventude, já Cícero perguntava, tal como nós ainda hoje, que maior ou melhor coisa poderemos oferecer à República do que ensinar e instruir a juventude. Pois bem, nesta matéria, a nossa região pede meças ao restante do país. A educação pré-escolar, e porque, como diz o povo, é de pequenino que se torce o pepino, abrange 90,1% do nosso universo desta faixa etária, enquanto no continente essa taxa se fica pelos 87,2%, para uma média nacional de 87,4%. Em termos de número de alunos por turma, enquanto nos Açores temos, para o primeiro ciclo do básico, um máximo de 23 alunos, no continente esse número sobe só para 26. E para os 5 ou 9 anos temos um máximo de 23 alunos, quando no continente o mínimo são 26 até o máximo de 30. E em matéria de número de alunos por unidade orgânica, a nossa média anda pelos 1000 e para baixo disso, enquanto no continente existem muitos agrupamentos com mais de 3 mil alunos. E convém salientar, entre nós, com os governos do Partido Socialista, defendemos e exercemos a gestão democrática das escolas, com os conselhos executivos eleitos por lista obrigatoriamente constituída por professores com programa, ao contrário do que se passa no continente, onde se criou a figura muito menos democrática do diretor, que faz lembrar os velhos tempos do reitor. E o que é muito importante em termos de investimento na educação, a região está neste momento a gastar, em média, mais 110 euros por aluno do que em Portugal continental, o que, atendendo às nossas especificidades, é de realçar positivamente. Passemos à ciência. Estamos neste momento a definir um programa político a médio ou longo prazo para a região no setor da ciência, na sequência da alteração orgânica do Governo que separou a ciência da tecnologia. Neste sentido, o Governo prevê e vai concretizar o apoio à produção de conhecimento científico, à formação de novos cientistas e investigadores e à divulgação do trabalho científico junto das escolas e da população em geral. Trata-se de um esforço considerável que se pode traduzir, a título de exemplo, na diferença dos montantes mensais das bolsas atribuídas a doutorandos e a pós-doutorados pelo Fundo Regional da Ciência e pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Enquanto na região um bolseiro de doutoramento oferece 1.750 euros, os da FCT, no continente, ficam-se pelos 1.495. E um bolseiro de doutoramento recebe, por nós, 1.160 euros, enquanto os da FCT recebem apenas 980. O nosso objetivo prioritário para o setor e para o apresentante é a valorização das competências científicas com retorno para a região. O equilíbrio entre os vários ramos de saber, valorizando as humanidades, e a revisão dos regulamentos para a concessão futura de apoios e incentivos aos programas e projetos científicos considerados relevantes, sempre no sentido de valorizar a excelência, optando pela qualidade em vez da quantidade. A relação da região com a Universidade dos Açores é também matéria da nossa proposta de plano e orçamento, incentivando a tripolaridade real e efetiva da instituição e apoiando os seus docentes e formandos de alto nível, que são quem, quase na totalidade, produz o conhecimento de que a região tanto necessita para o seu desenvolvimento. É entendimento do Governo que não deve interferir na organização interna da Universidade, que integra o Sistema Nacional, esperando, no entanto, que esta possa encontrar um modelo de funcionamento que corresponda às necessidades e às características da região. Passemos à cultura. A proposta de plano prevê a continuação dos trabalhos e conclusão de alguns em equipamentos culturais, como a Biblioteca Pública e Arquivo Regional da Angra do Heroísmo, o Arquipélago Centro de Arte Contemporânea da Ribeira Grande, o antigo Hospital da Boa Nova, integrado no Museu da Angra do Heroísmo, a recuperação do Convento de Santo André, sede do Museu Carlos Machado, Ponta Delgada, e o Auditório do Museu dos Baleeiros, Museu do Pico, nas Lajes do Pico. Prevê ainda o apoio à recuperação de património cultural imóvel, a aquisição e restauro de bens móveis e de valor cultural, a dinamização da atividade cultural com o recurso máximo possível aos criadores e artistas açorianos e aqui residentes, com especial relevo para os agentes jovens, que, fruto do investimento dos governos anteriores, já abundam e com grande qualidade em várias das nossas ilhas. Esta opção, que é política, produz importante retorno e mais-valias para a região. Incentiva-se e recolhe-se resultados da massa crítica já instalada e que é necessário promover, valorizar e dignificar, e não menos importante, promove-se a colocação a favor da região das verbas assim investidas e das respectivas receitas fiscais. As verbas alocadas ao apoio aos agentes culturais serão atribuídas ao abrigo da legislação e regulamentos em vigor. Nesta matéria, a região foi pioneira a nível nacional, tendo legislação específica para o património imóvel e móvel, 3 decretos legislativos, para o património baleeiro, 2 decretos legislativos e para os apoios a agentes culturais, 1 decreto legislativo. Este último sofrerá algumas alterações pontuais que estão a ser preparadas no sentido de premiar e beneficiar a qualidade e a capacidade de inovação e de empreender e desincentivar a subsidiodependência. Passemos ao desporto. Na área do desporto, temos um investimento da ordem dos 3,6 milhões de euros em infraestruturas e equipamentos, de que salientarei a requalificação dos pavilhões polidesportivos da Achada, Nordeste, Santo Espírito, Santa Maria e do Corvo, e a construção do pavilhão desportivo de Santa Bárbara da Terceira. Damos particular atenção aos parques desportivos de São Miguel, Terceiro e Faial, cujos equipamentos funcionam ou isoladamente ou em articulação com os equipamentos desportivos escolares, como o caso dos complexos escolares das Laranjeiras, Ponta Garça e da Água de Palma em São Miguel, da Vitorino Mésio e da Tomás de Borba na Terceira e da Manó da Riaga no Faial, utilizando por contratos de programa as instalações desportivas escolares que não integram os parques desportivos. Nas restantes ilhas, as instalações desportivas escolares são igualmente utilizadas pelos clubes e associações desportivas. É muito claro o investimento que os governos do PS têm feito em matéria de instalações desportivas, campos, pavilhões, salas de desporto, piscinas e pistas de atletismo. Vejam só, em 1926 tínhamos 427 destes equipamentos em toda a região, hoje temos 858. Ou seja, temos agora o dobro das instalações desportivas que existiam no momento em que o Partido Socialista assumiu o governo dos Açores. Tal como acontece com a cultura, os apoios concedidos pela área do desporto estão rigorosamente regulamentados, não se justificando para já qualquer alteração. No caso das associações de modalidade, são realizadas no início de cada ano cimeiras entre a Direção Regional do Desporto e as associações, aplicando-se seguindo ao que está regulamentado. Chama ainda a atenção desta Assembleia para o investimento na formação e nas atividades das associações desportivas, que são controladas e fiscalizadas pela Direção Regional do Desporto, e na promoção da prática de atividade física desportiva. Para que se possa ter uma ideia concreta e objetiva, se compararmos a realidade açoriana com a da região autónoma da Madeira, contando com a paridade da população e com a diversidade da condição de arquipélagos, enquanto na Madeira temos 16.124 atletas federados, nos Açores temos 23.283. E enquanto na Madeira existem 10.761 jovens inscritos nos escalões de formação, este número sobe nos Açores para 17.439. Isto chama-se saber governar. E finalmente entramos na juventude. Com um investimento à ordem dos 3,5 milhões de euros, é de salientar neste setor obras como a Pousada da Juventude de Santa Maria e o Centro de Formação do Belo Jardim, na Terceira, bem como os apoios ao associativismo juvenil e a ocupação de tempos livres dos jovens e campos de férias, onde se destaca a promoção de condições de férias a jovens institucionalizados. A política para este setor considero como relevantes a internacionalização dos jovens, a sua abertura ao mundo e prevê uma articulação apertada com os outros setores da Secretaria que dirijo, designadamente com a educação e o desporto em larga medida, e tendo em conta o que mais atrás se referia acerca da promoção das atividades culturais, com a cultura. Tendo em conta estas faixas etárias, está a ser incentivada uma interação das políticas de juventude com as da ciência, que tem a ver com a formação dos jovens cientistas e investigadores. O investimento no associativismo jovem é uma das grandes preocupações do Governo para a área da juventude, enquanto, na região, o investimento médio por associação juvenil é de 11.726 euros, que se mantém na presente proposta de plano de orçamento, no continente é menos de metade, 5.172. A nossa região é também única do país com programas e medidas de apoio à mobilidade e intercâmbio dos jovens, de que destacarei o programa Bento de Góis, o cartão Interjovem e as pousadas de juventude, que, ao contrário do que se passa no continente, estão em fraca expansão. Somos também pioneiros desde 2011 na valorização e reconhecimento das competências de educação não formal adquiridas pelos jovens através do associativismo juvenil e do voluntariado e na valorização e reconhecimento da educação não formal, que só em 2013 foram objeto de duas resoluções da Assembleia da República e que o Governo Central, do PS e do CDS, ainda não concretizou. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, este é, em suma, um plano que se focaliza na transversalidade das políticas para os vários setores que tutelam, que aposta na formação e na qualificação e, naturalmente, dá prioridade às condições das infraestruturas necessárias para o desenvolvimento das atividades educativas, culturais, desportivas e mesmo científicas, que têm maioritariamente como alvo o mesmo público, as crianças, os jovens e os jovens adultos. Este é, pois, um plano para o futuro. Com os pés bem assentos na terra da realidade, que é particularmente difícil dado o contexto nacional e internacional, e por isso é realista, equilibrado e rigoroso, e por isso é responsável e contido. Preparar para governar em situação de crise e com as dificuldades daí advindas, e por isso é empenhado. E concebido de modo a aproveitar todas as sinergias provindas dos vários setores a que se refere e para os quais provê as verbas necessárias, e por isso é sistémico. Este é o plano e orçamento que aqui deixo para os setores pelos quais sou responsável e que as senhoras e senhores deputados, na medida em que, tal como o Governo, desejam o melhor para a nossa região e para o nosso povo, não deixarão de olhar com os olhos, ainda que críticos, mas saudavelmente críticos, de quem olha para além dos horizontes que delimitam os seus interesses privados e partidários. O nosso horizonte plasmado neste plano e orçamento é aquele que nos oferecem os Açores, em toda a sua diversidade, em todos os seus problemas, mas, sobretudo, em todas as suas esperanças. Bem-ajam, senhoras e senhores deputados.
Muito obrigada, senhor secretário. Tem a palavra o senhor deputado Aníbal Pires.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, senhora e senhores membros do Governo. Apenas duas notazinhas, duas questões que queria colocar ao senhor secretário regional da Educação, uma vez que o meu tempo está quase a esgotar-se. E a primeira tem a ver com o seguinte, analisando as propostas do plano, verifica-se que, apesar de haver o processo ter sido iniciado em 2007 e de haver um projeto arquitetónico para a construção de uma nova escola dos Arribos, ela não consta neste plano. E a pergunta é porquê e para quando é que acontecerá e se concretizará a construção de uma nova escola dos Arribos. A segunda questão, Sr. Secretário, tem a ver com o seguinte. Eu fiquei muito expectante quando foi da apresentação do programa do Governo relativamente àquilo que Vossa Excelência aqui anunciou. Mas a verdade é que, passados alguns meses, estou a dar conta que as expectativas que Vossa Excelência aqui deixou estão, na minha perspectiva, a sair defraudadas, uma vez que, no que concerne, por exemplo, à formação de professores, para além da exígua verba que está no plano, há aqui um outro aspecto que eu não posso deixar de referir e que tem a ver com o seguinte. Vossa Excelência, sem que tenha acontecido um processo de avaliação dos centros de formação da Associação de Escolas e sabendo-se que está à discussão uma proposta de alteração relativamente à gestão e à autonomia das escolas, de uma forma, digamos, eu diria discricionária, porque julgo que não tem nenhuma base para que isso tivesse acontecido, mandou suspender a atividade dos centros de formação de escolas, afastando designadamente os seus responsáveis e suspendendo os mandatos dos seus responsáveis. E, portanto, Sr. Secretário, eu gostaria de saber, Eu gostaria de saber com que base é que Vossa Excelência mandou suspender os centros de formação, a atividade dos centros de formação. Sabendo-se que esta região, como Vossa Excelência disse ali da tribuna, tem particularidades, desde logo, a nossa dispersão geográfica, unidades territoriais de diminuta, enfim, com a dimensão que conhecemos, designadamente ao nível demográfico e as questões que isso pode colocar relativamente à oferta de formação para professores, oferta que se quer de qualidade. E, portanto, Sr. Secretário, gostaria que respondesse a estas duas questões. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Secretário Regional, quando ouvi falar e comparava com o continente, esperava que também tivesse comparado com o exercício da sua função quando foi Presidente da Comissão Parlamentar de Educação. Teria coisas interessantes para comparar com os Açores. Mas vamos a questões concretas, Sr. Secretário. Ouvi o Sr. Secretário atentamente falar e num discorrer poético sobre obras na sua intervenção. E eu pergunto-lhe, Sr. Secretário, e medidas para matar a fome aos alunos? Quais são as medidas que os senhores têm para matar a fome aos alunos nas escolas dos Açores? E pergunto-lhe mais, Sr. Secretário, quais são as medidas que o senhor tem para fazer face às despesas com empréstimo de manuais escolares? Tendo em atenção, Sr. Secretário, que em 2011 a Ação Social Escolar tinha 11 milhões de euros, em 2012, 9 milhões e 600 mil e em 2013, 8 milhões e 800 mil. Eu quero saber como é que ainda não se pagaram despesas de transporte e de alimentação de 2012 num montante significativo, como é que o Sr. Secretário vai pagar e como é que acha que com esta verba minúscula vai conseguir, é inversamente proporcional ao aumento do número de alunos com carências nas escolas e a passar fome nas escolas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Sr. Secretário Regional da Educação, algumas perguntas diretas porque o tempo escasseia e espero sinceramente que com elas possa corresponder ao seu conceito de uma oposição saudavelmente crítica. Primeira questão, o Governo Regional que o senhor integra refere reiteradamente, e bem, a importância da inovação, do desenvolvimento, da ciência, da tecnologia, da investigação, como instrumentos fundamentais para a progressiva revolução do saber e do saber fazer na nossa região. Primeira questão que lhe coloco, uma das medidas, ou digamos, uma das primeiras medidas que o Sr. Secretário Regional de Educação tomou foi exatamente pôr em causa e ameaçar a formação de quem nesta região trabalha para o saber e para o saber fazer. Refiro-me, obviamente, aos bolseiros da Universidade dos Açores. E pergunto se não consideram uma contradição entre o discurso e a prática estas duas situações. E já agora perguntar-lhe-ia também, na sequência da sua intervenção da tribuna, o que é que o Sr. Secretário Regional quer exatamente dizer quando faz uma referência ao valor das bolsas atribuídas pela República. Porque é possível retirar das suas palavras a ilação de que o senhor pretende nivelar por baixo. Ou seja, as nossas é que são altas e, portanto, há que pô-las baixas e igualá-las às da República. Peço-lhe que esclareça também esse aspecto. Depois, outra contradição evidente e ainda se relaciona com as bolsas, é que a facilidade, a ligeireza com que o Governo Regional rasga contratos com os bolseiros não é compaginável com, enfim, a recusa em pôr em causa os contratos assinados ou com grupos económicos ou com a banca. Faço novamente uma pergunta, se não acha que isto é contraditório com a ação de um Governo Regional apoiado pelo Partido Socialista. Outra contradição, a manutenção nesta região de centenas de professores que contribuem empenhadamente para o nosso sistema educativo regional ao longo de 5, 10, 15 e mais anos e continuam contratados, quer isto dizer precários, se o senhor secretário entende que um governo, ainda por cima, apoiado por um partido socialista, está no bom caminho quando dá este exemplo de desrespeito por quem trabalha e, sobretudo, este exemplo de manutenção da precariedade laboral, quando, pelo contrário, devia dar um exemplo muito claro a todos os agentes económicos de que combate a precariedade e de que trata com decência aqueles que para si trabalham. Outra questão. A eventual alteração dos escalões da ação social escolar, que tem vindo a lume numa ou noutra entrevista que o Sr. Secretário tem dado, levanta-me uma pergunta que também gostaria de esclarecer. É que o Sr. Secretário, quando se refere à ação social escolar e à eventual alteração dos escalões, faz sempre referência a que 60% dos nossos alunos usufruem desses apoios. E a minha pergunta é, esta alteração pretende o quê? Diminuir o número de apoios que têm acesso, o número de alunos, perdão, que têm acesso a estes apoios porque eles são demasiado? Ou, pelo contrário, abrir estes apoios e proporcionar estes apoios às crianças que precisam e aos jovens que dele necessitam para alcançar a sua formação, independentemente de serem 60% ou 70%, porque aí as questões estarão noutro local para serem resolvidas. Mais uma vez, há pouco tempo atrás, o Sr. Secretário Regional disse, em resposta a uma proposta do Bloco de Esquerda, apresentada com caráter de urgência, que nas nossas escolas, nas escolas da nossa região, as crianças e os jovens não tinham fome. A pergunta que lhe coloco é se hoje, aqui e agora, o Sr. Secretário Regional é capaz de fazer a mesma afirmação e se tem a certeza daquilo que está a dizer. E, finalmente, quando é que acaba com o Estatuto do Aluno, que contém cláusulas que, do nosso ponto de vista, são de um reacionarismo gritante, e estou a ser simpática na adjetivação, estou a ser saudavelmente crítica, e nem vale a pena referir as coimas aos encarregados de educação, os castigos aos alunos negligenciados, que são um duplo castigo. Portanto, finalmente, e dando resposta à questão com que o Sr. Secretário terminou a sua intervenção, para nós, Bloco de Esquerda, as nossas crianças e os nossos jovens merecem uma escola e um sistema educativo regional em que todas estas questões, entre muitas outras, mas estas que lhe levantei, sejam definitiva e rapidamente resolvidas. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Renata Correia Botelho.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. e Srs. Membros do Governo. A cultura, e não tenho dúvida de que estamos todos de acordo, é um bem inestimável. É um legado do passado, uma força propulsora no presente e um testemunho para o futuro. É com satisfação, pois, que constatamos nos documentos aqui em análise que os tópicos diretamente relacionados com a cultura, e digo diretamente porque a cultura é transversal a todos os parágrafos que redigem as nossas vidas, mantém, apesar dos constrangimentos conjunturais que bem conhecemos, valores animadores que permitirão aos Açores continuar a traçar um caminho cultural de valorização do seu património e de expansão do seu potencial criativo. Aliás, registra-se mesmo um acréscimo significativo ao nível da defesa e valorização do património arquitetónico e cultural, o que comprova a intenção concreta do Governo Regional de concluir compromissos assumidos, neste caso obras de grande dimensão, ou de encontrar soluções equilibradas conducentes à desejada conclusão que constituirão equipamentos valiosos para o usufruto dos cidadãos e para a valorização da herança dos que nos precederam. E foi com igual satisfação que ficamos a conhecer a aposta na, chamemos-lhe, prata da casa. Ou, se me permitem, no ouro da casa, porque de ouro é, desde há muito na nossa história, o que nestas novilhas se produz em matéria cultural. Ora, rever os sistemas de apoio, como tem sido anunciado, é apostar no incentivo criterioso aos criadores açorianos. Mas é também apostar no desenvolvimento sustentável, é apostar no emprego, é apostar na qualidade da nossa produção, é apostar nos Açores e acreditar nos Açores. E esta aposta significa valorizar igualmente, para além dos criadores atuais, os vultos da nossa cultura, aqueles cujos nomes inscreveram os Açores na paisagem cultural do país e do mundo. É o caso óbvio, entre tantos outros, de Natália Correia. Comemoramos em 2013 o 90º aniversário do seu nascimento e o 20º da sua morte. Este será, como tema cultural central, o seu ano, de acordo com o que tem vindo a ser divulgado. Que melhor homenagem, pois, do que lembrar com arte e alegria aquela que fez cantar José Mário Branco na incontornável Queixa das Almas Jovens Censuradas e todo um povo, o nosso povo, com o hino dos Açores. E que na sua poética de apelo ao arrojo e à ousadia nos diz tão acertadamente que, e cito, o poema é o que no homem, para lá do homem, se atreve. É precisamente nesta sequência, Sr. Secretário, que gostaria de lhe colocar a seguinte questão. Como pretende que se concretize, ou como imagina o Sr. Secretário que venha a desenhar-se, a interação entre os criadores das várias áreas e este tema de fundo, Natália Correia, para que nunca seja sentido como um tema constritivo, mas sim como um cenário global, umas vezes mais óbvio, outras mais sussurrado, da nossa produção cultural, respeitando a especificidade e a liberdade do ato criativo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Costa Pereira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário Regional, o senhor fez questão na sua apresentação que fez do plano para 2013 de fazer uma referência especial à importância do apoio à tripolaridade da Universidade dos Açores, que é um objetivo político que nós comungamos e achamos importante. Agora, a questão que eu gostava de colocar é simplesmente a seguinte: acha compatível e coerente a referência especial que fez a esse apoio com a sua proposta, que está inserta no plano e orçamento que estamos a debater, em que reduz 50% das verbas previstas para o apoio à tripolaridade da Universidade dos Açores? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra à Sra. Deputada Catarina Furtado.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo, eu julgo que é importante nesses debates que nós sejamos, como aqui já ouvi ao longo de ontem e hoje, sejamos sérios na abordagem que aqui é feita. E eu não podia deixar de intervir porque nas intervenções que me antecederam houve uma certa baralhada às cartas e dá-las todas juntas. Nomeadamente, a começar pelo Sr. Deputado Artur Lima, que veio já ontem e hoje, aqui foi muito falado, da questão da fome. É muito fácil usar fenómenos de privação, nomeadamente o da fome que a sociedade passa, para vir aqui fazer com isso bandeiras que sejam facilmente vistas e apreendidas em casa, sendo posto para termos a forma de as mudar de facto. O Sr. Deputado foi o proponente de uma proposta de empréstimo a manuais escolares a adquirir pelo Governo e a distribuir a todos os alunos do Sistema Educativo Regional, independentemente da sua condição socioeconómica. Eu perguntava-lhe se, dado o agravamento da situação em que vivemos, não é também, Sr. Deputado, de acordo que nós possamos rever, alguns desses critérios, para que com isso possamos acudir à fome das crianças, como o senhor diz. Eu estou a perguntar, ao senhor, estou-lhe a devolver a questão. Eu estou a devolver-lhe a questão. Portanto, a questão de pormos as cartas claras e saber, o senhor deputado é que falou num e no outro. E eu pergunto-lhe se o senhor, que tem a tendência, e já ontem reiterou, e o Sr. Deputado Paulo Estevão também falou nisso, de trazer isso aqui, e eu pergunto-lhe se o senhor está na disposição, tendo sido o proponente da medida que está em vigor, de fazer ajustes. É essa a questão que lhe deixo. A Sra. Deputada Zoraida Soares vem aqui com os assuntos do momento, dos assuntos mediáticos do momento. A questão da Bolsa. O Sr. Deputado ontem disse que os apartes eram regimentais, mas que o barulho incomodava. Sr. Deputado Artur Lima.
Sra. Deputada, também, faça o favor de continuar.
Mas quem? Eu estava a parafrasear o Sr. Deputado Artur Lima. Dizer ainda que a Sra. Deputada Zoraida Soares apelou aos temas da competência do Secretário da Educação e Ciência e Cultura que estão mediaticamente na ordem do dia. Falou das bolsas, que eu julgo que é uma questão que já foi esclarecida em comissão. É uma questão que a rever, terá de se rever os contratos a implementar. Eu acho que isso já estava mais que esclarecido, esta questão estava. E dizer que se ameaça e que se quer cortar o trabalho dos que aqui produzem conhecimento, eu julgo que é um exagero, é surfar uma onda demasiado grande. De facto, a senhora baralhou ainda mais as coisas quando trouxe para aqui as alterações legislativas, que é um compromisso. E é essa a questão que eu deixo nessa minha intervenção ao senhor secretário, se não é já de facto um compromisso reiterado de que as alterações legislativas que a senhora deputada falou, nomeadamente o estatuto do aluno, os escalões da ação social escolar, não vêm aqui a seu devido tempo. E num plenário próprio, que não este, que tem características específicas de plano e orçamento e orientações a médio prazo. Obrigada, Sra.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Marta Couto.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. e Srs. Membros do Governo, antes de mais, boa tarde a todos. É com grande prazer que esta bancada volta a debater a juventude. É sempre um tema que nos é muito caro e nesta senda, antes de mais, eu gostaria de parabenizar o Sr. Secretário pela sua intervenção, a qual se revelou bastante clara e, como bem disse, de pés bem assentes na terra. Não podemos deixar de reconhecer efetivamente que, derivado da análise dos documentos que nos encontramos a debater, podemos verificar que há, de facto, uma redução significativa nas verbas atribuídas à juventude. Não obstante, elas estão previstas. Continua esse respeito do Governo Regional pelas previsões respeitantes à juventude. Gostaria, no entanto, que me esclarecesse e esclarecesse esta Câmara sobre qual foi a ponderação subjacente que foi feita nesta área, ou seja, quais foram os objetivos concretos a que se propôs a Secretaria que Vossa Excelência tutela para a juventude, quando se calculou efetivamente os montantes atribuídos a cada verba. Pretende-se também um melhor esclarecimento sobre qual a linha orientadora em que se baseou o Governo quando definiu as verbas atribuídas à juventude. Muito obrigada. A última, qual a linha orientadora...
Está enganado outra vez.
Sr. Deputado, se o Sr. Deputado faz isso, deputada, está à vontade. Agora não venha dizer aos outros como trabalhar. Sr. Secretário, qual a linha orientadora que seguiu este Governo na atribuição das verbas à juventude?
É muito pouco diálogo entre o parlamentar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, apenas para fazer um registro nesta Câmara, é que uma maioria absoluta, como é o caso do Partido Socialista nesta Assembleia, tem o poder de aprovar ou não aprovar qualquer proposta e qualquer medida dos outros partidos. Há uma coisa que nenhuma maioria absoluta tem o poder, é de decidir o que é que os outros partidos perguntam, propõem, questionam ou criticam. Essa ainda não chegámos aí, enquanto as regras da democracia forem aquelas que são. E, finalmente, o facto de haver questões mediáticas, senhoras e senhores deputados, quero apenas dizer uma coisa, é que são questões importantes, são questões que preocupam as pessoas, são questões que são transversais à sociedade. E os partidos não existem longe nem acima da sociedade. Estão lá dentro, estão com as pessoas, estão atentos a esses problemas. E que haja uma opinião pública e que haja uma comunicação social que dá voz e que alumia essas questões que preocupam as pessoas, honra a comunicação social e honra os partidos que também dão voz a essas questões. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Neste momento não tem mais inscrições, não sei se o Sr. Secretário Regional quer usar da palavra. Tem a palavra o Sr. Secretário Regional.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado Aníbal Pires. A Escola dos Arrifes é, de facto, uma prioridade, é um compromisso Está neste momento, houve alguns problemas com o projeto, que foi necessário rever o projeto. Está prevista o avanço da obra para 2015, ou seja, nesta legislatura. O senhor deputado não é arquiteto, nem eu, mas provavelmente saberá que às vezes os projetos de estruturas desta natureza causam alguns problemas. Lamento que tenha sido essa a única pergunta a fazer, mas relativamente aos centros de formação nas escolas, os centros acabam porque, como tal, era uma espécie de quistos dentro da escola. Os formadores continuam nas escolas, os professores continuam a ter necessidade de formação, mas os professores terão oportunidade de acordo com as suas necessidades e de acordo com os projetos pedagógicos da escola, fazerem ações de formação no interior ou no exterior da escola. Poderemos, por exemplo, pensar em situações em que um professor até possa, dando lugar ao outro, sair por uns tempos da escola para adquirir formação a sério e voltar à escola e trazer essa mais-valia. Aqueles centros de formação tipo tapete a raiolos ou crochê não faz sentido na formação de professores. Muitos desses, felizmente, não era a generalidade, mas muita da formação que se fazia anda, isto estou obviamente a usar uma metáfora, andava por aí. Portanto, as escolas darão aos seus professores a formação que será necessária de acordo com o seu contexto, com os meios que têm, os meios humanos que têm, com as suas necessidades e com o seu contexto social. Os formadores que lá estão continuam a exercer a sua função. Não há necessidade de estarmos a criar ou a manter estruturas que se revelam inúteis quando deve ser o próprio sistema, o próprio projeto pedagógico da escola a desenvolver. Bom, relativamente às suas perguntas, acho que já respondi tudo. Sr. Deputado Artur Lima, não me falou na Biblioteca de Angra, lamento muito, mas resolveu falar na fome em matar, a fome às crianças, e como já tem vindo nos últimos dias a acontecer, nos manuais escolares. Sr. Deputado, nós no ano em curso já se gastou perto de 1 milhão de euros no anterior ano letivo, ou melhor, no ano letivo atual que teve início no ano anterior, 943 mil euros inscritos na ação social escolar, exatamente com os manuais escolares. Eu depois posso lhe dar números concretos, mas não é verdade? Eu tenho aqui os quadros, poderei mostrar a Vossa Excelência se tiver a capacidade e o bom gosto de os ler. Relativamente, portanto, os empréstimos estão garantidos por lei, poderemos é vir a reconsiderar a lei, a legislação que está por baixo desta atividade social, mas estamos a cumprir de acordo com as necessidades. Qualquer criança e jovem do nosso sistema que pretenda ter acesso a livros, a manuais escolares, tem automaticamente acesso a eles. É uma despesa difícil de calcular, exatamente porque não sabemos quais aqueles que em cada ano solicitam. Como é que vamos pagar? Vamos pagar, essa verba está considerada na ação social escolar. Senhora Deputada Zoraida Soares, gostei muito da sua intervenção. E gostei muito porque a senhora deputada foi, como eu tinha pedido, saudavelmente crítica. E porquê? Começou por falar na investigação científica e nos cientistas. E começou pelo ponto mais importante quanto a mim, com alguma ironia, para o nosso sistema, que é o pagamento das bolsas de doutoramento e de pós-doutoramento. Sr. Deputado, eu falei naqueles números não para nivelar por baixo. Eu falei naqueles números para mostrar que nos Açores nós investimos muito mais em cada bolseiro do que o Governo Central. Foi isso, os dados. As bolsas não vão ter qualquer mexida. E já que falou nas propinas, os contratos que existem assinados entre os bolseiros e o Fundo Regional da Ciência não referem propinas. Foi um benefício que estava previsto como um benefício, como uma possibilidade no regulamento, mas aquilo que impõe, aquilo que define o contrato é o conteúdo do contrato, e aí não estão incluídas as propinas. Mas, Sr. Deputado, uma vez que existem vários regulamentos, Ou seja, há alunos, há bolseiros que são ao abrigo de um regulamento que permite que haja essa possibilidade de pagar as propinas e outro regulamento que diz que se paga as propinas. Embora nos contratos realmente assinados isso não conste. Mas uma vez que se levantou essa dúvida e uma vez que há bolseiros nas duas situações, então nós decidimos por este ano, até ao fim do contrato em vigor, e como sabe os contratos são anuais, são renováveis, mas são anuais, portanto ao fim do ano podem ser alterados, então vamos pagar as propinas àquelas que estão em curso neste momento, no ano em curso. Os bolseiros já foram informados por carta pessoal minha dessa situação. E muito em breve vai sair um regulamento novo que vai definir muito claramente quais são as responsabilidades da região nesse processo. Gostaria também de salientar que os bolseiros são provavelmente o único grupo social que não teve qualquer, perante a crise que se vive por todo o lado, não teve qualquer quebra de poder de compra, porque as bolsas continuavam e continuam. Não, eu digo, no que diz respeito às bolsas, ao pagamento das bolsas, não houve nenhum corte. Aquilo que eu pedi, convencido, apelando ao bom senso dos bolseiros, é que faria muito bem que contribuíssem com a sua taxa de esforço para a sua própria formação, pagar as suas propinas. Eles não puseram em causa o princípio da propina, o que consideram é que devem ser os outros, incluindo aqueles que não têm que não podem pagar o ensino, o acesso dos seus filhos à universidade, que paguem as bolsas deles. Eu gostava, senhores e senhores deputados, que pensassem honestamente nesta situação. Relativamente aos contratos, assinam tal, os contratos continuam tal como foram assinados. E relativamente aos professores contratados, e passando à outra situação, os professores contratados vamos manter exatamente a mesma situação. Ou seja, o nosso sistema está satisfeito no que diz respeito ao preenchimento das vagas, dos quadros. Temos quadros, capitações, temos quadros bastante mais alargados do que no resto do país, tendo em conta as nossas condições, sobretudo algumas escolas, em que tem que haver forçosamente turmas mais pequenas por razões demográficas. Todas essas situações se mantêm. Agora, nós vamos manter o sistema como no ano anterior e os concursos e os contratos são feitos de acordo com as necessidades. Não vamos andar a contratar professores que não são necessários. Portanto, aqueles que forem necessários, ponto a ponto, serão contratados. Relativamente aos escalões, à alteração dos escalões da ação social escolar, é uma matéria que está a ser estudada. Essa matéria, tal como o Estatuto do Aluno que referiu, são matéria de decretos legislativos que estão neste momento em discussão. Aqueles que implicam, alguns deles implicam, como no caso da avaliação da carreira docente, implicam discussão, com negociação com sindicatos, tudo isso será feito. Os partidos políticos, todos os nossos parceiros serão ouvidos. Há um site, um portal, o portal da educação tem um local exatamente para as pessoas entrarem em diálogo e apresentarem as suas discussões. E então, a partir daí, apresentaremos a esta Casa uma proposta, que será a proposta do Governo, de alteração desses decretos, e a senhora deputada, nessa altura, fará todo o exercício do seu poder de deputada, discutindo e apresentando propostas de alteração. Portanto, não está nada decidido, está tudo em discussão. Como eu disse ali da tribuna, nós ouvimos as pessoas, estamos a ouvi-las, estamos a recolher elementos, damos ideias para receber retorno. E depois aqui traremos como deve ser o resultado. Relativamente à fome nas escolas, a senhora deputada, nas nossas escolas não há qualquer criança a passar fome. As crianças, de acordo com as informações que eu tenho, as crianças nas escolas têm alimentação. Prove-me então, nesse caso, se os deputados não concordam, apresentem-me aqui nomes, número de escolas, nomes e situações de crianças a que estejam a passar fome. Não, senhor deputado. Senhor deputado, levanta as questões, porque o senhor deputado gosta de fazer aqui o seu brilhantismo político pensando, utilizando a desgraça dos outros. Então, prove-me aqui, apresente esta casa, nomes de crianças que estão a passar fome, e depois aí eu responderei. Só respondo perante esses fatos. Senhor Deputado, senhor Deputado, assuma as suas acusações e diga aqui quais as escolas onde isso acontece e o nome dos alunos que passam fome. E depois, então, aí nesse caso, se conseguir provar, serão resolvidos imediatamente. Agora, não seja demagógico, usando a desgraça dos outros, para fazer aqui o seu brilhantismo político. Isso não é um documento, apresente-me dados concretos. Isso, o jornal tem aí, eventualmente, aquilo que lá puseram. Agora, eu quero é que me apresente nomes. Senhora deputada Renata Cleio Botelho.
Senhores deputados, o seu secretário está no uso da palavra.
Senhora deputada Renata Botelho. Então, que me apresentem aqui, já que são porta-vozes, que me apresentem aqui o nome das escolas, o nome das crianças que estão a passar fome, e aí então agirei de acordo com a necessidade. Senhora deputada Renata Botelho. O tema Natália Correia apareceu como? Foi entendimento da Direção Regional da Cultura com a minha anuência que, para aproveitarmos as sinergias culturais que temos, de criatividade que temos na região, atribuir em cada ano o nome de uma figura da cultura açoriana que servirá não de tema, mas de motivo para a programação cultural. Natália Correia nasceu em São Miguel há 90 anos. Faria este ano também, completa-se os 30 anos da morte dela. Foi a personalidade escolhida para este ano. A atividade cultural não vai ser Natália Correia, a atividade cultural vai ser tendo a Natália Correia como motivo. Podemos, os músicos poderão usar as referências que a Natália Correia faz à música para preparar os seus concertos, os escritores podem o teatro, etc. Toda a gente pode utilizar a Natália Correia como um motivo para a sua criatividade. Portanto, isso não limita, não reduz, mas apenas abre a possibilidade. Relativamente, eu gostaria de responder com mais calma, mas de facto as perguntas foram muitas. Sr. Deputado Costa Pereira, tripolaridade da Universidade. Não se define apenas atirando dinheiro por cima da Universidade, toma lá dinheiro para ter os três polos. Está no programa, no nosso programa de político, apoiar a Universidade, mas é preciso que em determinadas condições que são definidas através de convênio. Ora bem, a melhor maneira de aproveitar, de apoiar a titularidade da Universidade é criar condições para que cada um desses polos da Universidade possa funcionar e possa produzir o conhecimento de que a região necessita. Portanto, não é só atirar mais dinheiro que se resolve esse problema. Não tenho aqui... relativamente à senhora deputada Marta Couto... Bom, quais são os critérios que estão por trás da atribuição das verbas à juventude? Bom, são aqueles os critérios que têm por objetivo criar abertura de horizontes para os jovens. São aqueles critérios que eu enunciei na minha intervenção. Senhora Presidente, eu gostaria muito de satisfazer mais dúvidas dos senhores deputados, mas o tempo não permite. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A Sr. Secretário, peço desculpa, tem a palavra o Sr. Deputado Lúcio Rodrigues.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo. Nos Açores, felizmente, o aluno é e continua a ser o centro no ensino, sendo a educação destes o objetivo prioritário na nossa região. No contexto da ação escolar, agrada-nos a preocupação do Governo na manutenção dos apoios e de os melhorar, tendo sempre presente os alunos e o seu superior interesse. O objetivo de habilitar os alunos para o mercado de trabalho, assumindo muito bem o ensino profissional e o regular com a mesma dignidade, articulando a sua área de abrangência a outros departamentos do Governo, é, sem dúvida, uma lógica de progresso e desenvolvimento na nossa região. Ao longo dos anos, o parque escolar, incluindo também o parque desportivo, foi melhorado consideravelmente, estando já numa fase de conclusão, com obras a decorrer e outras em projeto para avançar nessa legislatura. Sendo assim, Sr. Secretário, gostaria de lhe colocar uma questão que tem a ver com a segunda fase da EBI da Horta, sendo que a primeira fase está em fase de conclusão, saber se nesta legislatura irá avançar a segunda fase da EBI da Horta.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Secretário, o seu dever perante uma notícia destas, que o senhor diz que foi uma encomenda, é bom que diga de quem foi a encomenda, que foi o que o senhor disse, que um jornal faz uma notícia porque foi uma encomenda. Eu vou-lhe ler o que aqui diz, Sr. Secretário. Para cada vez mais crianças, são as refeições que voluntários e instituições levam a casa. Voluntários e instituições. Há fome, Sr. Secretário. Agora, se o senhor julga que eu, no exercício das minhas funções, serei um delator a identificar caso a caso quem passa fome, não, Sr. Secretário. Esse período já passou e o senhor parece querer ressuscitá-lo. Esses tempos era antes de 74, Sr. Secretário. Eu não sou delator, nem de nenhum de nós aqui é. A sua obrigação é mandar as assistentes sociais, o senhor, ir às escolas e identificar se há ou não há e se isto corresponde à verdade e se as denúncias que nos chegam são ou não são verdadeiras. Essa é que é a sua obrigação, Sr. Secretário. Estrita obrigação. A nossa é trazê-lo ao seu conhecimento, como a comunicação social também traz. A sua, tomar medidas e dizer que isto afinal não existe e provar que não existe. Compete-lhe a si, Sr. Secretário. Agora, Sr. Secretário, uma coisa. Eu ouvi-o falar que tínhamos boas escolas, menos alunos por turma, muito material didático, boa formação de professores, um sistema de ensino excelente, muito bom, com todas as condições. Ao Sr. Secretário, eu gostava só de perguntar como é que compagina o que o senhor ali disse com isto. Relatório dos testes intermédios de 2012. Geografia, terceiro ciclo. Último lugar, os Açores. Língua portuguesa, Açores, último lugar. Matemática, terceiro ciclo, Açores, último lugar. Açores, último lugar outra vez em língua portuguesa e matemática, nono ano de escolaridade, último lugar. Filosofia, ensino secundário, último lugar. Português, ensino secundário, último lugar. E ciências, último lugar. E ciências naturais, último lugar. Ao Sr. Secretário, que sucesso educativo é este? Quem o ouvi falar, e não era dos Açores, e ouvia só o seu discurso, dizia não, aqui numa região de elevado sucesso escolar. Pois não bate a bota com a perdigota. E afinal de contas, somos a região com maior insucesso escolar do país. Para comparar com 30 regiões do continente, somos a pior, Sr. Secretário. Não bate a bota com a perdigota. E o senhor acabou de passar um atestado de políticas erradas que os governos do Partido Socialista andaram aqui estes anos todos. Muito obrigado.
Muito bem. Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Domingos Cunha.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, apenas entro neste debate com o objetivo claro de esclarecer o seguinte, com serenidade e pondo a razão acima da emoção. Ontem, no decurso do debate sobre solidariedade social, o Sr. Deputado Paulo Estevão, dirigindo-se à Sra. Secretária Regional da Solidariedade Social, afirmou, e cito, as nossas crianças têm os piores resultados escolares do país, atrás até da Madeira, por chegarem de barriga vazia às escolas. No decurso do debate legítimo e livre e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, entre outras afirmações, disse e assumo, e cito, também acreditamos, Sr. Deputado, que não seja pela barriga vazia que possa haver ou não insucesso escolar. Para que não fiquem dúvidas, nem mais bocas abertas, e sobretudo para dar algum descanso àqueles que, no desempenho da sua cidadania ativa, mas por vezes também irresponsável, quero dizer e reafirmar ao Sr. Deputado Paulo Estevão que não lhe reconheço capacidade para me considerar insensível à pobreza nem à fome. E quero também dizer e continuar a reafirmar que, pela minha profissão, sei muito bem quais são as consequências que a fome e a pobreza implicam no desenvolvimento das crianças, sob o ponto de vista físico, sob o ponto de vista intelectual, sob o ponto de vista de rendimento das suas capacidades formativas e intelectuais. E, portanto, volto a reafirmar que apenas e só o que quis dizer foi que não era exclusivamente por falta, por barriga vazia, que as crianças ou faltam à escola ou têm pouco aproveitamento. Há outras razões, não são só exclusivamente por razões de fome ou de pobreza. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão pede a palavra para...
Defesa da honra.
Qual?
Sim, sim.
Senhores deputados.
Sim. Ou para um protesto, senhora...
Senhoras e senhores deputados.
Para um protesto.
Senhoras e senhores...
Eu estava a participar.
Senhoras e senhores deputados.
Aliás, os seus papagaios.
Senhoras e senhores deputados, eu agradeço que não... Que quando a Presidente usa da palavra, eu agradecia que me ouvissem, porque senão não é possível conduzir os trabalhos em condições. Nós percebemos que os apartes são regimentais, mas eles de facto não podem interferir diretamente com o decorrer dos trabalhos. Sr. Deputado Paulo Estevão, queria pedir a palavra para a defesa da honra. Entendo que não houve nenhuma expressão ofensiva da honra. O Sr. Deputado quer fazer um protesto ou vai insistir?
Sr. Presidente, eu não estava a participar neste debate, o meu nome foi referenciado e quero, em relação a esta questão, de uma forma ofensiva e, portanto, quero realizar um protesto, se me for democraticamente permitido, Sra. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado.
Senhor Deputado Domingos Cunha, Sr. Deputado Domingos Cunha, eu quero relembrar em que circunstâncias é que o Sr. Deputado acaba de produzir esta afirmação. Eu não participo há horas no debate, a sua intervenção em relação à minha intervenção de ontem é completamente extemporânea e o senhor ficou com um problema mal resolvido. Aquilo que o senhor deputado disse ontem chocou profundamente a sociedade açoriana. Existem um grande número de referências que são feitas àquela que é a sua apreciação. E a sua apreciação chocou as pessoas. Porque as pessoas sabem que existe fome e que as nossas crianças estão a passar fome. E que essa questão, e uma criança que vai com fome, que vai com a barriga vazia, uma criança que vai com fome para a escola, vê o seu resultado escolar afetado. A sua profissão é médico, a minha é professor. Eu trabalhei diariamente com as crianças e eu sei que uma criança que não é devidamente alimentada, evidentemente, que vê os seus resultados escolares afetados. Senhor Deputado, o que o Senhor Deputado devia ter dito aqui não é reiterar aquilo que disse. O Senhor Deputado devia ter-se desculpado em relação à afirmação que realizou e ter pedido desculpa porque não disse. Porque disse aquilo que não... que se calhar não queria dizer, e porque se enganou na expressão. Agora, a sua expressão, torna a reiterar, Sr. Deputado, é lamentável. Está gravada, eu não a inventei. Portanto, está, senhor, E isso é errado, Sr. Deputado. O senhor pensa de forma errada. O senhor pensa
senhor
de forma
deputado,
errada.
Sr. Deputado, agradeço.
O senhor tenha calma, Sr. Deputado.
Senhores deputados, o Sr. Deputado Domingos Cunha vai usar da palavra para um contraprotesto? Então, sendo assim, vamos fazer um intervalo de meia hora. Regressamos a 17:45. Senhoras e senhores deputados, vamos recomeçar os nossos trabalhos. Estava inscrita a senhora deputada Judite Parreira.
Muito obrigada, senhora presidente. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente, senhoras e senhores membros do governo. Senhor secretário, o senhor secretário iniciou a sua intervenção fazendo uma comparação entre o estado da educação na região e no continente. E podemos constatar que temos mais creches e jardins de infância, melhores escolas, menos alunos por turma, agrupamentos menores e que até o investimento por aluno na região é superior ao do continente. Ou seja, estamos em tudo melhor na região do que no continente, ficamos muito contentes com isso. Mas houve uma coisa que o Sr. Secretário se esqueceu de comparar, foram os resultados. Então, se estamos tão melhor na região do que no continente, porque é que continuamos a ter maus resultados nos PISA, maus resultados nos exames nacionais e porque é que os testes intermédios foram os piores do país? Muito obrigada.
Muito bem.
Obrigada, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado Carlos Mendonça.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, Sr. Secretário, em relação à comparação que deu da Região Autónoma da Madeira no âmbito daquilo que é as políticas do desporto, eu só gostava de acrescentar e questioná-lo sobre algumas questões. No âmbito da forma como comparou com a Região Autónoma da Madeira, importa também realçar que a taxa de participação absoluta da Região Autónoma dos Açores é de 9,63 e a taxa de participação absoluta da Região Autónoma da Madeira é de 6,61. Podemos também comparar o seguinte, e acrescento àquilo que foi dito por si, Sr. Secretário, os escalões de formação, ou seja, até aos 18 anos de idade, a Região Autónoma dos Açores apresenta como federados 17.439 atletas e a Madeira 10.761. Acrescentava também nas comparações que foram feitas aqui, as equipas participantes em campeonatos nacionais de regularidade, a Região Autónoma dos Açores com 51 equipes e a Região Autónoma da Madeira apenas com 40. Ou seja, é mais um dos exemplos que podemos dizer que os Açores é realmente um exemplo de fazer mais e melhor com menos recursos. Em relação ao Plano de Orçamento para 2013, Sr. Secretário, em termos globais, e atendendo àquilo que foi observado e comparado com 2012, podemos perceber que 2013 mantém exatamente o mesmo grau de importância para a área do desporto e congratulamos em relação a isso. Ou seja, a sua proporção em percentagem é muito idêntica, até mesmo crescendo 0,1% em comparação com aquilo que foi 2012. Em 2013, o investimento no desporto corresponde a 2,57% do total do plano. Em 2012 correspondia a 2,47%. No âmbito dos valores absolutos, em instalações e equipamentos, há um aumento de 18,47% de investimento para 2013. Naquilo que podemos dizer é que esse aumento de 18,47% demonstra claramente uma contínua aposta nas infraestruturas desportivas, propriedade do Governo. Aqui, salientamos claramente que importa relembrar também que este investimento assegura por ano cerca de 1,7 milhões de utilizadores em toda a região. 1,7 milhões por ano. Ou seja, promovendo assim claramente hábitos de vida saudáveis e a prática desportiva federada e não federada ao longo de todo o ano para todos os açorianos, independentemente das idades e sexos. As instalações desportivas e escolares, depois do horário escolar, também são disponibilizadas a toda a população de forma gratuita. Exemplo único do país. A minha primeira questão, Sr. Secretário, se 2013 é para continuar esta situação de manter as instalações desportivas disponíveis para a toda a população de forma gratuita. No que se refere aos projetos de atividades desportivas, promoção e formação, verifica-se aqui uma redução financeira de 17,10%, ou seja, menos 1,6 milhões de euros. Aqui, eu gostava de questionar, mesmo com esta redução, se os apoios vão se manter em conformidade com a resolução número 102/2012, de 29 de junho de 2012. E também é certo que, nesta altura, Sr. Secretário, e a todos os açorianos que nos ouvem, importa, neste tempo de contenção, realmente relembrar, principalmente aos dirigentes desportivos, que estes devem de continuar a ser os grandes parceiros da região, os grandes parceiros do Governo neste projeto daquilo que é o desporto açoriano. Os sucessos políticos no âmbito das atividades desportivas açorianas, mesmo nesta altura de contenção, também por estes deve ser considerado realmente os grandes parceiros e devem de continuar com a mesma coragem, com a mesma dedicação, com a mesma paixão pela causa desportiva e, com isso, criando sempre uns Açores melhores. É necessário todos os diferentes agentes ligados ao desporto, desde os atletas, aos treinadores, aos árbitros, aos dirigentes e até mesmo aos sócios anónimos de todos os nossos clubes e associações, em particular aos pais dos nossos jovens que ainda se apresentam em escalões de formação, perceberem onde é que nós, neste momento, nesta altura de conjuntura em que nos encontramos, saber quais são os nossos limites e, com isso, continuar a criar cada vez mais sinergias, principalmente com aquelas autarquias que, neste momento, viram as costas, claramente, à região, no âmbito daquilo que são os investimentos no desporto e, portanto, esta é uma altura realmente de criar essas mesmas sinergias. Para criar e continuar a criar as mesmas políticas que temos na região, no âmbito do desporto, e com isso continuar a manter o mesmo reconhecimento a nível nacional, internacional, daquilo que é o desporto açoriano. Sr. Secretário, nos Açores temos mais e melhor desporto, claramente. Temos mais atletas mais qualificados também. Temos técnicos mais acreditados, mais e melhores instalações desportivas e, portanto, a meu ver, partimos claramente a largos passos para a consolidação do desporto açoriano rumo à excelência. E aquilo que eu questiono, Sr. Secretário, como última questão, é realmente concorda e acha que mesmo nesta conjuntura em que nos encontramos, devemos ou não continuar a trabalhar em rumo à excelência do nosso desporto açoriano. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Costa Pereira.
Sra. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o Sr. Secretário disse-me que a redução em 50% da verba destinada a apoiar a tripolaridade da Universidade dos Açores era uma forma de demonstrar que não era atirando dinheiro que se resolviam os problemas da Universidade dos Açores. O Sr. Secretário, em função dessa sua resposta, eu só posso tirar esta conclusão. É que os anteriores governos da região autónoma dos Açores, nomeadamente os anteriores governos do Partido Socialista, quando concederam para apoiar a tripolaridade da Universidade dos Açores o dobro da verba
que este plano consagra, na sua opinião, estavam a tirar dinheiro para o problema. Registo, Sr. Secretário, esta sua opinião e permite-me frontalmente discordar. Neste particular, entendo que os anteriores governos que concederam o dobro das verbas para apoio à titularidade dos Açores, daquelas que estão neste plano previstas, não estavam a tirar dinheiro para o problema. Estavam a reconhecer um problema e a ajudar a resolver esse problema.
Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, encerramos o debate por aqui.